Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 418, Bia Fiorotto, agora ao vivo não, mas a cores, para assistir no YouTube. Conta a novidade
cores,
aí,
cores, finalmente, para vocês verem que eu só uso preto, e aí tanto faz ser cores ou não.
Inclusive o Merigo não recebeu o comunicado hoje.
Pois é, verdade, tá todo mundo vestido de produtor e você não, né?
Você não pode sentar com a gente, Merigo.
As segundas-feiras usamos preto. É isso aí. Vocês pediram, várias pessoas que preferem o videocast já falaram pra gente
várias,
que seria
duas
legal.
Pessoas que
todas
preferem,
as três,
né?
Inclusive a minha mãe, valeu, mãe, por mais essa.
Isso.
E agora a gente está aqui em vídeo também no YouTube. Merigo, isso muda a versão em áudio? A gente vai parar de publicar o áudio?
Jamais, né? Nós somos, como fomos criados no podcast 100%
raiz.
Áudio first.
Isso.
Continuaremos em todas as plataformas de áudio. Você pode continuar nos ouvindo no seu aplicativo preferido de podcasts.
Isso.
Mas quem quiser pode assistir a gente lá no canal do B9 no YouTube, que é simplesmente youtube.com/B9. Tá?
Sim.
Todos os episódios do Cinemático estão lá. Tem a nossa playlist, né, de podcast do Cinemático. Você pode assistir a gente, dá like, segue o canal.
E aí, o que,
né?
que acontece? Existe um
canal,
fenômeno…
Clica no sininho.
Existe um fenômeno que é… As pessoas que assistem a gente em vídeo, e aí elas espelham na televisão, ou usam no aplicativo do YouTube. Aí tira a fotinho da gente com o pezinho assim… Pra cima, tipo, ai, relaxando, meus podcasters. Aí tem a pessoa
Steve
do vinhozinho, né? Aí a pessoa bota a tacinha de vinho, a copo de cerveja, o copo de xeque-mate, né? Aproveitando aí o carnaval. Então, faça como as pessoas, ou faça o que você quiser, mas tem a opção agora de ver a gente no YouTube. Você pode ver, por exemplo, a prateleira, tem a luz da Ieda, que é uma luz muito legal.
Prantinha
do André. A casa da West Wing, tá, amores?
É verdade.
Do Johnny Brito. O estúdio do Merigo. E aí você pode falar, nossa, o que é aquele treco ali atrás? Aí vocês vão ver meus gatos pulando aqui. Os gatos do Merigo aparecem também. Então, pessoal, tudo diferente, mas ao mesmo tempo, tudo igual.
Tudo igual. Então é isso. youtube.com/B9, assiste a gente. Deixa comentários aí também.
Vocês vão ver minhas tatuagens.
YouTube. Muito bem. E nesse episódio, a gente vai falar de Pobres Criaturas. Novo filme aí, dirigido pelo nosso amigo Yorgos Lanthimos. Ele é um verdadeiro iogurte grego.
Caraca! caralho, mano.
Ele nunca ouviu essa.
Putz, é isso, muito exato. Complicado.
Não,
né?
Parece nome de iogurte? Iorgos? Tem no mercado.
Não, deve ser, ali. Inclusive, se bobear, a raiz de iogurte, né? Deve ter ali isso, perto. Né?
Iogurte, redes sociais anos 2000.
Iorgut.
Ah, meu Deus.
Perfeito.
Então é isso, Pobres Criaturas, filme que estreou agora nos cinemas brasileiros no dia 1º de fevereiro.
Foi.
Tá desde o comecinho de dezembro lá nos States, no Sim. dia 8 de dezembro. Uhum. É, e um dos favoritos no Oscar aí, né? Uma cacetada de indicações.
11 indicações.
11. Olha, o quê? Senhor dos Anéis agora?
Sim,
é isso? 11
exatamente
indicações.
Isso.
Titanic?
Sim.
11 indicações para Pobres Criaturas, tá? Mas antes. Ó, já dei o recado lá no começo, youtube.com/b9 para você assistir a gente. Se inscreve no canal, dá like, deixa comentário. E quem tá ouvindo no Spotify, pode deixar comentários pra gente aí na caixinha de comentários do Spotify.
É,
dando sua opinião, né? Agregando valor ao camarote.
Ah, que saudade, eu adorava esse vídeo.
Lembra?
Vou ver hoje, depois que
era
a gente
bom,
terminar,
né?
De gravar.
Era bom. Isso aí. Ó, por exemplo… Aqui no episódio, no nosso último episódio sobre anatomia de uma queda, tivemos diversos comentários, como por exemplo… A Alana disse, nunca cliquei numa notificação tão rápido. Ela estava ansiosa por esse episódio.
Eu adoro esse comentário. Sim. Ele aparece às vezes em alguns filmes e eu acho divertido.
Muito bem. O Hugo Lekius talvez tenha ficado um pouco leleque da cabeça, porque ele… Falou que foi a primeira vez no dia que ele assistiu 3 filmes no cinema. Fiquei feliz que acabei de sair do cine e já tem episódio cinemático sobre um dos filmes que é o Anatomia de uma Queda e já tá no aguardo de Pobres Criaturas. Então,
será que foi aquele madrugão lá do Belas Artes?
Pode ser, o Corujão.
Pode ser, verdade. Muito bem. O Rômulo, na era da espetacularização da vida social e da extrema relativização do passado, a busca pela verdade ainda importa? Ponto de interrogação. Baita filme.
Chique. Vocabulário,
nossa,
Rômulo.
É isso. Esse é colunista, só pode ser.
Não, e maior ainda do que o vocabulário é a destreza de Carlos Merigo de falar tudo isso sem enrolar.
Quase me
embananei.
Não,
mas não você. Quase. Não você.
Helena Salvador. Faltou muito uma fala sobre o papel da mulher, sobre como a questão de gênero é colocada hora a favor, hora contra a personagem.
É
uma anatomia de uma queda.
Assim, a gente falou um pouco disso quando a gente falou de como a sexualidade dela é usada Sim. contra ela. Existem momentos, mas entendi que você queria um tiquinho mais. Tudo bem. Acontece.
Muito bem. Ale Alves, ouvi esse episódio na modalidade sanduíche, que é aquela modalidade que, como a Bia já contou,
Isso. Você
ouve a parte sem spoilers antes de ver o filme, assiste ao filme e volta no cinemático para ouvir a sessão com spoilers. E ela falou, e foi incrível, por mais filmes assim. E pelo amor de Deus, não inventem um Anatomia de uma Queda 2. Quem cairá dessa vez? No episódio de Vidas Passadas, Tonico Silva, excelente análise. E só para efeito de experiência, tentarei assistir o filme na visão heróica, entre aspas, do Merigo. Deixem conteúdo gravado e tirem o recesso de vocês. Nós não merecemos esse ato cultural.
Olha
lá, ele quer que a gente grave e deixe episódios gravados. O Arthur Henrique, o cinemático melhorou esse filme pra mim. Me inspirou até a voltar a escrever um livro.
Ah,
olha só!
E depois nossa, manda pra gente o livro, tá?
Manda os royalties. Pô, a gente
quer esse recebidinho. Ok.
Cara, tem um monte de Vidas Passadas sem uma cacetada de comentários. Vou ler só mais um, senão a gente não sai daqui hoje. O Rodrigo Moura, amei o episódio. Me arrepiei com os comentários perfeitos de vocês ao mesmo tempo que relembrava o filme. Esperando ansiosamente o episódio sobre a anatomia de uma queda. Já saiu, tá? Pode ouvir. Pra escolher o melhor do ano. Então, ó, o Rodrigo tá aí entre Vidas Passadas e Anatomia de uma Queda.
Olha, preciso ouvir o de Vidas Passadas. Não ouvi ainda, porque eu assisti no sábado. E como eu disse, é um filme que eu reconheci cada sentimento expresso naquela história.
Amigo.
Complicado. Gatilhos, vou ouvir.
Traumas.
Muito bem.
Traumas.
Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que deixou comentário. Se você quiser ver todos, veja aí o episódio no Spotify, que você pode ler.
Comente no YouTube também agora.
Comente no YouTube
sempre,
também.
Sempre. E eu sei que parece às vezes demais, mas é sempre gostoso lembrar. Seja gentil nos comentários. Não só com a gente, mas também com as pessoas que talvez nos comentários possam ter opiniões diferentes das suas, tá?
Diferentes
Por favorzinho.
Da sua, isso aí. Então é isso, vamos lá pro… Pobres Criaturas.
This is Bella.
Ba, ba.
Bella, this is Mr. McCandles.
Hello, Bella.
No! Oh, she's an experiment.
Good evening.
Her brain and her body are not quite synchronized. But she is progressing at an accelerated pace.
Tell me, where did she come from?
I shall. For it is a happy tale.
I am Bella Baxter, and there is a world to enjoy, circumnavigate. It is the goal of all to progress, grow.
A woman plotting her course to freedom.
Bia, o nosso amigo Yorgos, ele já teve episódio aqui, né, no Cinemático, com a Favorita, certo?
Isso. Não confundir, até deixei na pauta aí, não confundir com a novela do Beijinho Doce, Cláudia Raia. A Favorita é outra A Favorita, tá?
Muito bem.
Nem com a tá fábrica de móveis.
Nem com... Exatamente. Nem com essa. A Favorita é um filme muito bom, inclusive, que tem uma das cenas que eu mais dobrei de rir da minha vida, que é o Você Não Tá Olhando Pra Mim. Aí olha pra mim. É, how dare you, close your eyes. Cara, é muito bom. Eu
virou
penso
um memezinho
nessa cena
na época,
o tempo,
né?
Não, todo. Não virou... Essa cena mora sem pagar aluguel
no, seu coração.
No meu cérebro. É isso. Muito mas enfim, bem. Você pode ouvir mais sobre ele nesse episódio, mas a gente vai falar um pouquinho do nosso amigo Yorgos Lanthimos. Um homem cineasta grego, nascido em Atenas, uma coisa muito... Um dos grandes berços da civilização.
Jogador de basquete.
E aí, assim… ele tem 50 anos. Ele dirige, ele roteiriza, produz, pinta, borda, canta, sapateia, faz manicure, manequim, desde os anos 90. Faz de um tudo. Ele é grego, mas ele começou a fazer filmes em inglês a partir de 2015. E aí, o resultado disso é um belo de um Oscar de melhor roteiro original. E o prêmio do júri em Cannes por A Lagosta. Vocês já viram A Lagosta? Eu nunca vi.
Sim, The Lobster. Entrou na Netflix hoje, nesse dia que a gente tá gravando.
Ah, aí pra mim agora.
5 de fevereiro.
Lindo do cartaz, belíssimo. Lindo cartaz,
bem legal.
Não vi o filme ainda.
Você também deve lembrar dele, né? Do A Favorita, que também foi filme de Oscar, que virou memezinho, que a gente falou. Que colocou a Olivia Colman de novo no pop, né, no patamar pop, que todo mundo lembra quem ela é, lembra da cara dela, sabe quem ela é, as roupas perfeitas, a história sáfica, tudo do jeitinho que a gente gosta.
Tem um filme que eu também gosto dele, que é O Sacrifício do Cervo Sagrado, já que a galera tá pirada no Saltburn.
Quando eu fui ler, eu li O Sacrifício do Cervo Salgado. Aí eu… Opa! Aí
eu, o sacrifício do cento salgado.
Do cento salgado!
Nossa, me chama pra esse sacrifício,
mano,
aí.
Olha, você,
tá no,
cineasta,
tá no
contista,
HBO Max,
roteirista, está aqui pra você. Só não vale fazer no chat GPT, hein? Mas está aqui o desafio de você deixar nos comentários como seria o filme, curto, se você quiser, uma coisa curtinha, O Sacrifício do Cento Salgado. Deixa aí
muito
que a gente
bem
vai ler.
Eu só não vi dele, quer dizer, não vi várias coisas, né? Eu vi esses, além do Pobres Criaturas, esses três que a gente citou. Mas tem um muito famoso, que acho que é o filme que alçou o Yorgos ao
Dente Canino?
Fama. É isso, Dente Canino. Você assistiu? Conta aí, Ieda.
Cara, eu até era um negócio que eu ia comentar depois. Os filmes gregos dele não são muito a minha vibe, digamos assim. São filmes bem…
E esse é um grego.
O Dente Canino, sim. Dente Canino. Ele é grego. E eles são… Eles têm uma outra pegada que não é muito a pegada de humor que ele tem nos últimos filmes deles. Inclusive, se vocês forem assistir o Lagosta, eu acho que vocês já vão perceber que já é um nível mais… Mais esquisitinho, digamos assim. Porque eu acho A Favorita o filme mais acessível dele. E aí, o Lagosta, ele já exige um pouco mais de você, sabe?
O Dente Canino foi o que lançou ele, que ele foi indicado a Oscar na época também, melhor filme estrangeiro, e era um filme super barato, pequeno, mas que repercutiu super bem. E é isso mesmo, ele é bem mais menos bem-humorado que os outros, mas tem esse desconforto também
das
cenas mais físicas.
Ele tem uma coisa mais Haneke,
assim,
né? Não é uma coisa muito Lanthimos ainda, é mais Haneke.
Super.
Foi...
Mas eu gosto.
Mas peraí, você não vai falar isso sem explicar o que é. O que, que é ser mais Haneke?
Eu tô aqui só acenando. Uhum.
Ai, gente. Não, claro. O Haneke fez aquele filme bem violento, que é os jogos... Como se chama? Jogos...
Violência Gratuita.
Violência Gratuita, isso. Porque, ah, Funny Games em inglês o nome.
Funny Games.
Que é um filme que, inclusive, ele depois refez com a Naomi Watts e tal. Mas tinha um filme mais antigo. E é uma pegada mais violenta, mais seca, mais crua. Enfim, não é divertido.
O Haneke é um pessimista.
Tem humor. Ninguém está
se
divertindo ali. Perfeito.
Sem bom humor. O Dente Canino foi indicado em 2011 para... filme internacional, né? Uhum. Tem 3.8 no Letterboxd e tá disponível no, na Mubi. Mubi!
A carinha da Mubi, né?
Carinha filme. Da Mubi.
Além do Yorgos, a gente tem o roteirista, que já tinha trabalhado com ele antes em A Favorita, chamado Tony McNamara. Antes dele conhecer o Yorgos, ele fazia vários roteiros de curta. Ele fez séries tipo Offspring. E ele fez filmes... Depois da Favorita, ele fez Cruella, que também tem a Emma Stone. É um filme que, no final das contas, eu nunca vi. Então, eu sei que ele
legal.
Eu
acho legal. De todos os e-mails da Disney, é o menos pior. Por causa da Emma Stone, acho que ela tá muito bem.
Eu não gostei da trilha sonora, achei preguiçosa, mas... É bom.
Ah, sim, verdade. Ah, tem várias jukebox, né?
Aquela playlist que às vezes fica, né, em alguns filmes. Mas enfim, ele fez A Favorita e aí o Yorgos e ele ficaram super amigos. E agora ele volta em Pobres Criaturas pra adaptar um livro. Mas antes,
Carlos... O nosso amigo Tony McNamara é versátil, né?
Versátil.
Fazendo... porque ele faz um filme da Disney, né? Cruella, e faz Favorita, Pobres Criaturas.
Ele tem leque, amor, de atuação, né? Tá?
Parabéns, Tony.
É isso.
Ele tem boletos, é isso.
Isso, ele é apaixonado por pagar o próprio aluguel, antes de mais nada.
Não é mesmo?
Antes de falar desse livro, dessa adaptação, dessa história, pega fôlego aí, porque agora eu vou falar todas as indicações de Poor Things em Oscar 2024. Vamos?
Bora!
Melhor filme, melhor atriz com Emma Stone, melhor direção, melhor ator coadjuvante com Mark Ruffalo, melhor trilha sonora original, melhor fotografia, melhor roteiro adaptado, melhor figurino, melhor maquiagem e penteados, melhor direção de arte e melhor montagem. Passou o rodo, né? Pegou o rodo de Succession que tava ali.
Eu não sei se eu perdi. O Willem Dafoe não tá indicado?
Não. Entrou o Mark Ruffalo no lugar. Muita gente ficou meio, nossa...
Que absurdo.
Nossa, vocês, qualquer coisinha é nós. Mas realmente... Ah, só pela grave. Já indicou 11, indica 12? Quem indica 11, indica 12. Bota o Willem Dafoe.
A gente nem vai ficar aqui, senão vai ter que pegar mais fôlego ainda, mas foram várias indicações no Globo de Ouro também. A Emma Stone ganhou como atriz.
Globo de Ouro, a gente finge que não existe, gente. Globo de Ouro.
Mas eles fizeram tanto, né, Ieda?
Passaram um paninho bom, né? A galera deixou...
Ai, mas eles não fizeram mudanças muito substanciais, não. Não é o suficiente. Então, vou ter que trabalhar um pouquinho mais pra melhorar a imagem deles.
É isso.
Tem BAFTA também, enfim.
Ieda não
tudo
está
coisa.
Impressionada. Essa
não,
é a...
Não
estou. Not impressed.
É definitivamente.
Bom, enfim. Lembrando, né? Esse filme é baseado num livro, um romance de 1992, do autor escocês Alasdair Gray, que ainda não tem tradução em português brasileiro, esse livro, que também chama-se Pobres Criaturas, né? Poor Things. Mas eu acho que não deve demorar pra ele chegar aqui, porque
já
o filme
devia
faz
ter
muito
saído,
sucesso.
Né?
Chop Chop, né? Seria muito bom, mas
tem
enfim.
Tem português de Portugal?
Se você lê em inglês...
Eu odeio esses livros
em
que
espanhol.
Tem em português de Portugal. E não tem em português.
Eu não vi em português de Portugal, tá? O que eu vi foi em inglês, em espanhol e em italiano. Tá tudo lá na Amazon pra você dar uma olhada. Se você tiver, tipo, muito afim, não quer esperar. Ou quer ler no original, né? Por algum motivo. Tá tudo lá. E o Yorgos tava...
Lê do grego.
Deixa eu te falar, ó. No papinho.
Fala.
Ó. Na orelhinha do Alasdair... Desde 2011, tá bom pra você? O escritor não conhecia o Yorgos, só que o filho do escritor fez questão de mostrar o DVD de Dente Canino, que vocês estavam falando. E ele achou 100% top na balada. Essas foram as palavras dele. 100% top at the disco. Foi assim que ele falou. E aí, o Yorgos contou pro The Guardian que eles passearam juntos por Glasgow, que eles tomaram um sorvete, que eles jogaram bola de neve um no outro. E eles falaram, ai, para, garoto! O que eu faço contigo? Que saco, meu! E aí, eles riram e se beijaram muito. Não, mentira, não foi isso. Mas o passeio foi real e a bênção pra fazer o filme foi real também.
Pô, já tava imaginando uma cena linda do Bromance.
Eu prefiro a sua menção, ela é mais tocante.
Obrigada, isso. Obrigada. A realidade, como disse aí o nosso amigo que comentou, não importa, né? Às vezes…
Agora eu vou pesar o clima. Ele morreu antes do filme ficar pronto.
Foi!
Eita!
Pois é, sério? O Alasdair deu a bênção pra fazer o filme e falou, achei você tudo! Pega meu filme e faz o que você quiser. E ele morreu em 2019.
Ai, que bosta!
Foi. Aconteceu. Mas ele é imortal não, nos né? nossos versos, ele... tá tudo bem. Ele era velhinho.
Ele já era velhinho, já era velhinho.
Ah, viveu uma boa vida, viveu uma boa vida, tá tudo bem.
De repente ele se safou de ver a história dele completamente modificada no filme.
Tem, temos mudanças. É, tem uma coisa que é muito importante, que eu até não coloquei aqui, mas enfim. O Alasdair é um homem bastante socialista e política… Gosto muito desse traço nele. É, e política, obviamente, é super importante pra ele. E no livro, né, no original, existem várias passagens que são ensaios sobre a relação da Escócia com a Inglaterra e a política e as pessoas e a sociedade. E isso foi, tipo, meio… Ah, tá. Pro filme, não. Mas tem lá. Talvez ele ficasse chateado, talvez ele falasse… Então, esquece aquele dia maravilhoso que a gente passou. Não quero mais saber de você. Talvez. Mas é, ele morreu antes, a gente não vai saber. Enfim, o Yorgos ficou 10 anos, mais de 10 anos trabalhando no filme. E ele fez tudo muito próximo do roteirista, né? Do nosso amigo Tony. E da Emma Stone, que também é produtora do filme. Eles fizeram bastante ali, os três, passaram… Oi?
Eles são bem amiguinhos, né? O Yorgos e a Emma, né?
Eles estão fazendo um monte de coisa. E aí, ele foi decidindo junto com a Emma Stone sobre a personagem, como ela seria retratada. Porque, de antemão, já deixo isso posto pra você que vai fazer o Cinemático Sanduíche, inclusive… Esse é um filme que fala muito sobre feminina, libertação feminina, vivência feminina, socialização feminina. Mas ele é baseado num livro escrito por um homem. E aí, o diretor é homem e o roteirista é homem.
Mas tem a Emma Stone,
no meio dessa história, colocando o dedo dela nas coisas, fazendo… transformando, né? Enfim.
Mas também não faz milagre, né?
Exatamente. Ela não é Nossa Senhora.
Ela fez o que pôde, né?
Fez o que pôde com o que tinha. Mas ela contou pra Vanity Fair que ela passou todos esses anos com a Bella Baxter junto com ela, né? Essa personagem que ela construiu por tanto tempo, que hoje ela se pega com saudade da Bella. Saudade de ser ela, de encontrá-la, de construí-la. Eu achei isso fofo.
Bom saber que Emma Stone está envolvida.
Envolvida, envolvidona.
É o caroço na produção do…
Adoro essa expressão! Inclusive por causa daquela música do… Funk até o caroço, sabe? Do Benegão?
Não.
Perfeito. Pode ir.
Boa, gostei. Muito bem. Sinopse.
Bella Baxter é uma mulher trazida de volta à vida pelo cientista e cirurgião Godwin Baxter. Ela, então, resolve descobrir e experienciar as relações e o mundo à sua volta.
Muito bem. Repercussão do filme também grandiosa, né? Assim como suas indicações ao Oscar.
O pessoal, todo mundo gostou.
Então, no Letterboxd, 4.2 de 5 é a cotação. Sendo que ele tá com a coroinha lá, tá entre… É o número 198 entre os 200 filmes mais bem cotados. Eu sei que parece pouco, né? Mas é um filme novo, de 2023.
E é uma base de dados gigante, gente. É muita coisa pra ele competir.
Um monte de filme aí já.
Isso aí. No IMDb também. Ele tá, além de ser o primeiro lugar em popularidade nesse momento, ele tá… É o número 98 entre os 100 filmes mais bem cotados do IMDb.
Isso.
Então, o filme já… Isso muda bastante, né? Mas enfim, ele já parte aí com uma boa…
Repercussão, faz parte da repercussão.
Isso aí, faz mesmo. No Rotten Tomatoes, 93% da crítica aprova o filme versus 79% do público. E no Metacritic, a cotação é 87 de 100. E 11 indicações ao Oscar, mas e o dinheirinho aí? Ele é um filme que tem levado as pessoas aos cinemas para assistir?
35 milhões de dólares. Não sei porque eu fiz esse sotaque, enfim. Custou pra fazer esse... Não sei, só saiu.
É grego.
Custou só 35?
35 milhões de dólares pra fazer. E a arrecadação é de 68 milhões de dólares. Oh. E contando, meus amigos. Se pagou...
Dobrou o investimento.
Pagou, que geralmente a gente estima que seja o dobro, né, no investimento de marketing. Pagou também, tá tranquilo. E contando, porque agora ele vai estreando em outros países e a arrecadação vai aumentando.
A gente ficou mal acostumado.
É, de 200 milhões.
200 milhões, 200 milhões. E 30 milhões é muito dinheiro, sabe? Não, dá pra fazer muita coisa.
Eu tô muito chocado por causa de uma característica do design de produção que a gente pode falar depois. É, que tipo, tem muita coisa
também.
Prática ali. É,
eu fiquei isso. Também, é. É muito incrível.
35 milhões. Aí, ó, super acessível, pessoal. Vocês só não fazem um filme de Oscar porque
dá
vocês
pra fazer,
não querem.
Porque não quer. É,
tem
falta
que mudar,
de comprometimento.
Ó, o mindset.
O mindset.
É isso. Mas enfim, como você falou, né? É Globo de Ouro que levou, Critics' Choice Awards que levou, Leão de Ouro que levou, fazendo a festa. Pessoas desesperadas pelo figurino. Aquele movimento conservador que a gente vem assistindo, ficar chocado com cena de sexo. E aí eu queria deixar uma dica, se você já ouviu. Você já ouviu? Mas enfim, se esse é o seu primeiro cinemático, um dos primeiros, o cinemático 396 sobre Jogo Justo, tem eu, tem a Ieda e tem a nossa musa da internet, Mulher Tamarindo. E a gente fala um pouco sobre essa nova onda conservadora de que, ai gente, cena de sexo é muito... Pra quê? Pra que isso? Pra que expor a gente?
Não precisa, é desnecessário.
Não precisa disso. Isso aí é coisa de quem não tem história pra contar, né? Não é assim,
eles querem
isso
botão
não é
pra adiantar no Netflix.
Isso, né? Exato. Então a gente falou um pouquinho desse movimento esquisito que vem acontecendo. E o motivo disso ser esquisito, disso não ser uma escolha pessoal, né? Enfim. É, e eu acho que é legal pra você ouvir mais argumentos se você eventualmente estiver interessado. Espero que esteja.
O que tinha de senhorinha na sessão que eu fui, eu tava só esperando quem ia levantar primeiro pra ir embora.
É isso.
Mas achei... Ninguém foi embora.
Ficou não, se você tá vindo de novo, sanduíche, e você tá indo assistir o Pobres Criaturas com a sua mãe, se você não tem uma relação que é ok, você vê umas coisas de cena de sexo com a sua mãe, vai sozinho, fala assim, mãe, vai ver depois. Ih, aconteceu um negócio aqui.
Serviço.
É isso,
isso,
isso
aqui
entendeu?
Que a B tá fazendo é serviço.
Porque senão você fica naquela situ.
Você deixa a sua mãe na sessão de Nosso Lar 2 e vai ver Pobres Criaturas.
Mãe, você vai adorar isso. Enfim. É, mas eu sei que, enfim, né, vai da relação de cada um, mas fica o aviso que pode ser que fique esquisito. Então
é isso, vamos lá. Primeiro, sem spoilers.
Vamos.
Quero ouvir Ieda Marcondes, a opinião de Ieda. E quero que você já diga, Ieda, de todas essas indicações ao Oscar aí, se Pobres Criaturas tem grandes chances, se é o...
Chiquérrimo.
Dá pra considerar favorito.
Ah, agora eu sou mãe de Ná, é isso,
coisa.
Né?
Vai ficar gravado.
É,
você vai ser cobrada por isso, tá?
Mãe Ieda.
Vai ser cobrada.
Tá bom.
Vai, vou pegar
tá
aqui
bom.
As notinhas. Ieda disse que Emma Stone pode já procurar na casa dela onde botar o Amenzinho Dourado. Conta aí.
Então, eu gosto do Lanthimos, né? Como já disse, os filmes gregos dele não são tão legais assim pra mim. Eu gosto do Lagosta, eu gosto da Favorita. Eu também gostei de Pobres Criaturas, mas com certas reservas, que eu até já tava comentando com a Bia. Porque, assim como Barbie, Pobres Criaturas também trata da emancipação feminina e tem essa estética muito estilizada, inclusive com efeitos práticos e tal. Mas o Yorgos é indicado ao Oscar de melhor diretor e a Greta não, né? E assim, não que eu tenha amado Barbie, no nosso cinemático de Barbie, inclusive, eu fui a menos empolgada das três, fui eu, a Bia e a Carissa. Mas eu questiono um pouco por que um homem tem de contar essa história. Mas ao mesmo tempo, eu vi algumas pessoas falando que o filme era misógino, eu não acho que é. Eu acho que ele retrata muito bem as expectativas dos homens com relação às mulheres. E a gente vê a Bella se revoltando contra tudo isso. Tem essa coisa de, né, de, se a Barbie, ela trata da emancipação feminina, mas ela mal toca na parte sexual, porque óbvio, é um filme sobre a Barbie. Mas tem aquele finalzinho da Barbie no consultório do ginecologista, né? Já o Pobres Criaturas, ele ele trata a libertação sexual da Bella como uma parte integral da emancipação dela como mulher. E, cara, é engraçado, porque assim, eu me peguei sentindo inveja às vezes dela, porque ela não tem culpa católica, ela não tem vergonha, ela não se sente deslocada por ser diferente dos outros que estão ao redor dela. Então eu fiquei, nossa, que sonho, sabe? Que coisa maravilhosa. E ao mesmo tempo, eu fiquei questionando se tratar tanto dessa coisa de sexo não era um pouco de voyeurismo do diretor. E aí, ao mesmo tempo, pensando, ah, mas tudo bem, e daí? Se for voyeurismo também, sabe? Não queria ser a puritana que reclama de cena de sexo nem nada disso. Eu só acho que, por ser um filme feito por um homem sobre questões femininas, isso me deixa com um pouco de pé atrás. Se fosse...
E até o roteirista, né? Não é nem só que é o diretor, mas o roteirista também,
é o livro,
também,
é o roteirista, é o diretor. Então, são coisas assim que, por mais que eu tenha gostado do filme, eu fico com... Me impede de me atirar completamente e falar, nossa, eu amo esse filme. Engraçado que eu tava saindo da pré-estreia dele... E eu tava ouvindo umas meninas falando assim, nossa, esse é o melhor filme que eu já vi na minha vida. E sabe, eu acho que tipo, opa, calma.
Ah, é
calma.
Aquele tweet do Boss Baby, tá ligado?
É.
Que aí, pra quem não conhece, é, nossa, esse filme me lembra muito Boss Baby. Disse uma pessoa que o único filme que ela viu na vida foi Boss Baby, tipo...
Pois é,
pessoal.
Então, eu geralmente não sou a pessoa emocionada do filme. Mas se fosse qualquer outra atriz que não a Emma Stone, seria um filme completamente diferente. Ela segura essa barra de interpretar uma personagem que é ingênua, mas que ao mesmo tempo ela consegue confrontar uma ideia que parece errada, porque ela é uma pessoa inteligente. Então, se o filme dá certo, é em grande parte graças a ela. E eu gosto muito da parte que ela descobre as mazelas do mundo, porque é um sentimento que eu tive adolescente, sabe? E é uma coisa assim que você fica arrasada, porque você não fazia ideia de que era tão horrível, do tipo, eu lembro o momento exato que eu tive essa sensação na adolescência, porque, óbvio, eu tive aula de história, eu sei que as pessoas se matam, as pessoas fazem atrocidades. E eu tive aula de história sobre a Segunda Guerra Mundial e tudo mais.
É, existem guerras.
Mas é uma coisa muito distante pra gente. E eu lembro que esse momento que eu tive, assim, do mesmo momento que a Bella teve, no meu colégio passaram um vídeo das pessoas, dos soldados chegando nos campos de concentração e mostrando em que estado estavam as pessoas. E aquilo, eu não fazia ideia de que era daquele jeito, sabe? Porque é muito diferente você ler num livro, ou escutar um professor, ou mesmo ver um filme de ficção, você assistir A Lista de Schindler, sabe? É muito diferente de você ver realmente o vídeo das pessoas daquele jeito, que elas nem parecem mais humanas, sabe? De tão magras que elas estão. E... eu amo a direção de arte, as cores, os cenários. Eu amo esse universo alternativo, que é de conto de fadas mesmo, né? Que ela tá saindo meio que numa odisseia dela, né? E se o filme não tivesse esse aspecto lúdico, eu acho que talvez ele fosse muito sofrido, muito pesado. É, justamente porque ele esbarra em questões que são pesadas, especialmente pra mulher. E aí eu posso comentar um negócio, acho que mais no spoiler... Não sei se já entrega tanto, mas eu tenho um comentário depois pro spoiler.
Boa.
Muito bem. É, Bia Fiorotto.
Maneiro demais. Eu achei muito legal. Eu fiquei com vários medos durante o filme. Tipo, ai, não vai fazer isso que eu tô... Ai, não fez. Ufa, sabe? Acho que ele escapou de vários momentos de ser um diretor cruel. Que assim, gente, existe um... Essa frase não é minha, e eu não lembro onde eu li, mas eu acho que foi no Tumblr, não sei. Que
fala, foi o Chris Dias.
Foi o Chris Dias, provavelmente foi ele que falou. É, que eu não consigo te dizer o que é que difere a direção feminina de uma direção masculina. Mas eu sei dizer quando eu vejo. Eu sei apontar e falar, olha, a diferença tá aqui. Não sei te dizer o que que é e tal, mas é isso. E aí, assim, esse filme é dirigido por um homem, ponto. É claro. Fica claro, eu não poderia assistir esse filme e aí falar assim, foi a mulher que dirigiu? Acho que fica claro que foi um homem. E eu concordo com a Ieda de que a Emma Stone é a... não queria fazer esse trocadilho, mas já fazendo, é a pedra filosofal dessa produção. Eu não sei.
Achei que você ia fazer algo mais falocêntrico, tipo Pica das Galáxias, mas não é o caso.
Ai.
Você pensou que fosse o homem, Carlos.
É, Freud explica. Freud
tá
explica.
Aí, ó, eu não sei a diferença entre o podcaster homem e mulher, mas às vezes dá pra contar. Essa é uma delas. E aí, eu fiquei muito curiosa, porque tem umas ideias que são… Eu queria muito ler o livro. Gente, por favor, alguém traduz essa porra. Eu quero muito ler, porque tem ideias muito, muito que são legais, porque elas são legais e porque elas são interessantes. Então, a maneira que o cérebro da Bella se desenvolve, né? Então, como o experimento, como a gente disse, né? Ela é trazida de volta à vida, isso está no, na sinopse. Como a maneira que ela pôde voltar à vida, como isso se desenvolve de uma maneira diferente da que você espera. Existem elipses que eu senti que foram bem feitas. Mas eu li… Ah, uma coisa importante de dizer. Dessa vez, eu fiz uma coisa que eu nunca faço quando eu vou fazer um cinemático. Eu vi duas críticas. Eu geralmente não faço isso porque existe o risco de eu me contaminar com a crítica dos outros e ficar repetindo o que uma pessoa já falou como se fosse minha. Eu vi a crítica da Variety? Não. Da Vulture.
Da Angélica Bastien, se eu não me engano.
Isso. Então eu li essa crítica, que é uma crítica bem negativa. E eu assisti a crítica da Isabela Boscovi. Porque eu tava curiosa. Só por isso. Então eu deixei a curiosidade vencer. E essa crítica eu li hoje mais cedo, porque a gente tava falando no grupo. Então se você perceber que existe algo de parecido… Fique tranquilo, não é minha ideia original, tá? Só deixando isso claro, porque é uma coisa que eu nunca faço e talvez contamine. Voltando. Eu gostei, eu achei as elipses bem feitas do… A elipse é quando você não conta, né, um pedacinho da história e você deixa a pessoa completar ali, porque na história parece óbvio. Eu achei bem feita e eu vi bastante gente que não achou. E eu entendo também, mas eu acho que da maneira que eu entrei ali no filme, né? Pensando em como eu assisti, eu achei legal. Especialmente falando do desenvolvimento mental da Emma Stone. Existe uma coisa sobre isso que eu quero muito falar nos spoilers também. Eu achei os personagens homens, os dois podiam ter caído num lugar pior. E os dois principais, né, que são o William Dafoe, que faz o Godwin. E o Mark Ruffalo, que faz aquele fudido, né? Nome do personagem, aquele fudido. Então, existe um comportamento deles que tem coisas que eu esperava, mas tem coisas que não. É muito bom que não tenha, que isso acontece muito em filmes sobre mulheres dirigidas por homem, um fetiche de violentar essa mulher. Porque era moleza cair nessa. Mas moleza demais, demais. E não aconteceu. E várias vezes poderia ter acontecido. E não aconteceu. E ainda que ela tenha vivido situações violentas, né? Não é de uma maneira, tipo, e aí essa mulher vai sofrer muito. E aí tem uma cena de estupro, sabe? Não, não.
Não, não é irreversível, né? Não é Gaspar Noé, né? Isso.
Exato, ninguém aqui foi ver Dogville, então ótimo. E aí, eu fiquei surpresa positivamente. E aí, eu acho que tem a ver com essa presença muito forte da Emma na produção. Como a Ieda disse, se fosse outra pessoa que talvez ainda tivesse toda a intenção, mas talvez menos tempo pra se dedicar, ou não tá muito assim, ia tá no Framboesa, não ia tá no Oscar, ia ser foda. Então, poderia ser assim. Eu achei cenas que são maneiras… E tem uma coisa que é meio Frankenstein, né? A cena em que ela tá deitada, que tem um negócio ali na cabeça dela, que fica passando eletrodos. Eu achei divertido, porque só porque é legal. Tem umas coisas que eu tenho a impressão de que ele colocou ali, porque é legalzão de ver.
E não fica tentando explicar, né? Tipo, acontece, foda-se.
Não, é isso aqui, é assim. Desse jeito aqui. Por quê? Porque é maneiro. Tem uma entrevista do ridículo do Tarantino, que que as pessoas perguntam pra ele por que ele usa tanta violência, ele fala, because it's fucking fun, Janet, né? É porque é divertido pra caralho, Janet. Então, por que que o Yorgos botou isso aí? Because it's fucking fun, Janet. Porque botar essa coisa desse jeito, um figurino de cair o queixo, eu acho que de figurino talvez leve o Oscar meio fácil, assim, porque é muito bonito, diferente. E talvez o Johnny saiba explicar isso melhor que eu, que é uma junção perfeita entre tudo que a gente já conhece e algo de novo. Então, a gente já viu essa estética várias vezes, mas não pintada dessa maneira, virada desse ângulo aqui, usando essa lente aqui. E é o suficiente para eu reconhecer um gosto que eu já gosto, mas ser introduzida a uma coisa nova que eu… Ai, que legal! Então, a parte visual do filme é, é toda vez que você para, dá um wallpaper, né? Como, como às vezes a gente fala.
Tá.
Então, tem isso. A história, eu achei divertida, eu adorei ver como a Bella navega pela vida sendo uma pessoa criada de uma maneira que nenhum ser humano é criado, né? Eu achei legal as experiências, as... conviver com as outras experiências do Dr. Godwin, tipo, isso não é spoiler, tá, gente? O pato-cachorro, o cachorro-galinha, o bicho que é do não sei o que com não sei o que lá. Toda vez que aparecia um bicho novo, eu achava engraçado. E aí, assim, pra finalizar, sexo. Muito sexo, bastantão. Adoro, faço, gosto. Mas existe uma coisa meio de homem que é meio assim, ai, peito. Tá ligado?
É.
Uma coisa meio, putz, peito. E aí, assim, quando você tem 16 anos... Se você é uma mulher cis e você viveu isso de você mostrar um peito adolescente pra um outro menino, e aí aquela cara inesquecível que esse menino faz, que ele fica meio... eu tenho a impressão de que o Yorgos ficou um pouco assim. Então, não... Tem um vídeo, eu acho que é o Ed Motta falando da primeira vez que ele viu um peito.
Agora,
é
falar disso.
Isso. Que ele fala, puta que pariu, um peito, né? Eu acho. É, eu acho que o Yorgos ficou meio, quando ele viu a Emma Stone pelada pela parede, ele falou: ah, não é possível. Eu vou ter que botar o peito dessa menina a mais. Então, assim, todas as cenas de sexo eu acho que são legais, todas as cenas são. Tem a ver com, enfim, né? Essa falta de
elas
culpa.
Contribuem
cristã.
Pra história,
é,
isso?
É. Ainda que não contribuísse, foda-se, né? Mas é,
elas não
contribuem.
São obrigadas a contribuir. É.
Mas eu acho que contribuem. E eu tenho. O que eu faria, talvez, é tipo... Se a gente tá experimentando tanto com o visual desse filme, e experimenta mesmo, porque é gostoso, ele experimenta tanto quanto ela, né? Talvez, fazendo essa ponte. Por que que a gente não pensou... E eu sei por quê, porque peito. Mas por que que a gente não pensou em outros ângulos de cena de sexo? Se essa garota vê sexo de uma maneira completamente diferente da sociedade, a gente podia ver sexo de uma maneira completamente diferente também. Ver visualmente, né? A câmera tá em outro lugar, ela talvez tá de outro jeito. Eu fiquei imaginando umas coisas tipo... Por que que ela não imaginou uma posição sexual muito doida? Muito engraçada? Por que que ela... Porque as posições ali são... bastante normais, né? Ela não transa...
os enquadramentos...
É, descendo no rolo do Circo de Soleil, né? Não acontece nada disso. Mas ela é tão Saltos inventiva e tal, porque, que eu acho que a gente poderia ter se divertido mais ainda nessas coisas.
Acho que essa é uma das coisas que cai na questão que você levantou, porque homem.
Porque peito, né? Não, mas, mas eu queria outro jeito. Não, mas pô, a gente não vai mostrar o peito dela, cara. O peito da Emma Stone, porra, tá aqui, né? Então, enfim. É, mas
deixou,
eu adorei.
Ela deixou.
Eu adorei o filme, eu achei o final muito legal. Eu me diverti muito, eu dei risada. Fazia muito tempo que isso não acontecia. Deu dar uma risada, no cinema.
É engraçado.
E aí, um parênteses, que é só uma anedota da minha sessão de cinema. Tinha uma mulher atrás de mim que, assim, ela claramente não entendeu o que estava acontecendo, que filme que ela ia ver. Tudo que acontecia no filme, de mais normal a mais gráfico, ela falava, ai, meu Deus. aí acontecia um outro negócio, ela, ai, minha nossa senhora, valeu.
É,
aí, não sei o quê.
Teve nosso Lar 2 em toda a sala.
Isso, exatamente. Nossa, mas assim, era muito engraçado.
Você
porque
foi no cinema com o seu superego. Sentado atrás de você. Olha só.
Mandando essa pra psicóloga agora.
Norma.
Ela vai adorar. Enfim,
Norma.
Vai rir pra caralho. Foi a dona Norma. Então tinha umas coisas assim, desde cena de sexo. Mas aí aparece a cabra cachorro e ela fica... Gente do céu, que temeridade. Então era muito engraçado, porque ela tava sempre muito reativa ao filme. E eu dei bastante risada. É isso. Adorei.
Muito bem. É, passando pro Johnny, que a Bia tocou o seu nome. Johnny, eu queria até te perguntar isso, né? Que tem uma... Eu também, assim como a Bia, gosto muito dessa questão, dessa estética bizarra, meio steampunk, fantástica, né? Mas tem muita gente criticando, dizendo que isso é toda uma pirotecnia para esconder uma história... vazia e sem sentido.
Sai do Twitter.
Isso. Queria que você falasse sua opinião e também sobre isso, Johnny Brito.
Cara, eu fui ver o filme bastante inocente, assim, do que
eu
era.
Também.
Eu sabia que tinha uma pegada meio ali...
Que é doidinho, né?
Tinha a Emma Stone, que pra mim já é um motivo pra eu ver o filme, gosto muito dela. Eu não conhecia muito os filmes do diretor, eu acho que eu vi só o Sacrifício do Centro Salgado. preciso rever, porque eu lembro que eu vi e fiquei tipo...
Eu não curto muito também. Eu prefiro A Favorita e A Lagosta.
Você viu logo mais difícil não dele,
é?
Eu acho.
Mas, cara, eu me surpreendi muito, assim. Eu acho que faz tempo que eu não via um filme que eu dava, tipo, mini aplausinhos, assim, sabe? Tipo, contido, disfarçado. Louco pra que alguém puxasse um aplauso pra eu, tipo...
Pobres criaturas!
Eu gostei muito, assim, tipo, da história dos personagens, mas visualmente, tanto que, assim, no final do filme... O ruim de você ir sozinho no cinema, é um hábito que eu adotei muitos anos atrás, é que você não tem com quem comentar o filme. E aí, do meu lado, tinha um casal, sei lá, e o cara falando, não, isso é efeito prático, é cenário construído. E eu pensando, nem fudendo. Não é possível. Não é possível. Eu falei, não, eu vou pesquisar. Assim que eu sair daqui, eu vou pesquisar isso. E, de fato, são cenários construídos, assim, tipo... vou até aproveitar para indicar o fio do Gustavo, @GustavoKondo, no Twitter, que é um designer que trabalha com cinema e tal. Ele fez um fio muito legal sobre design de produção. E tá falando, cara, o set de Lisboa, tipo, era meia hora pra rodar o set inteiro, assim, sabe? É gigantesco. E eu gostei muito da estética do filme. Eu não acho que ela é gratuita. Eu acho que, na verdade, isso conversa com algumas reinterpretações. Vou fazer um sacrilégio de comparar com uma obra que o filme é uma merda, mas que é a Liga Extraordinária de... Eu não lembro agora. Aquela Liga Extraordinária de Cavaleiros. Esqueci alguma coisa
tem
assim.
Sean Connery.
É, isso aí. Que tem uma estética retrofuturista vitoriana.
Chama só, né? Então, a Liga assim, Extraordinária. Tipo... É só isso? Liga
Extraordinária. Deve ser. É que os quadrinhos têm um sobrenome ali. O filme acho que virou só a Liga Extraordinária. Os quadrinhos são bons, o filme nem tanto. E que tem essa coisa de pegar, e eles inventaram isso, obviamente, né? Mas assim, de imaginar esse futuro a partir de uma realidade vitoriana, por isso o steampunk, aquela coisa, que eu achei muito legal. Assim, você tá pegando uma história que ela já é fantástica por si só, né? Tipo, eu não acho que faria sentido você trabalhar uma história dessa tentando ser realista na interpretação das cidades, das tecnologias, assim, tipo, dos comportamentos. Eu acho que é legal, é bem-vindo isso, ajuda a criar essa atmosfera imaginativa da história e até, tipo, ajuda talvez a deslocar um pouco, porque, assim, não deveria ser... estranho, mas é estranho a gente ver, né, uma mulher naquele momento tendo uma consciência tão, tão ampla e tão aberta sobre a vida dela, sobre o comportamento, do que é oferecido para ela, o que é esperado como mulher. Então, assim, isso não deveria, mas já é fantástico. Então, por que isso vai acontecer num universo que é real? Não tem porquê. E, cara, tem eu tô querendo caçar, porque deve ter muita referência, assim,
aquelas imagens de transição. Alguém deve ter feito esse post já. Né?
Aquelas imagens de transição de capítulo, caralho, são lindo lindas, demais aquilo, assim, é lindo, lindo.
A Boscovi cita a Méliès quando ela fala disso, acho que tem bastante coisa.
Sim, faz muito sentido mesmo. O que também, mais uma vez, dialoga com essa estética meio vitoriana, assim, né? Tipo, de retrofuturismo. Mas, cara, para além do visual do filme, assim, que eu acho que é retocável, assim, e tipo, se a gente vai poder falar mais disso depois. Mas eu gostei muito, assim, dos personagens. E essa quebra de expectativa em relação ao personagem, assim, quando acontece algumas coisas, aí você fala, não, nem fudendo que o Godwin vai concordar com isso. Ele, tipo, não, vai lá, legal, sabe? Tipo, ou que um outro personagem, enfim... Vários momentos que a gente achava que ia sobrepor ali o que a gente espera de um personagem masculino, ainda mais naquela época. Isso não acontece. E também não é isso que move a história. Acho que se eles tentassem impedir lá, ela não ia abaixar a cabeça. Mas, assim, é legal ver isso acontecendo. Dei muita risada. Muita risada. De rir alto com a cabeça pra trás, assim. E, cara, eu adorei. Eu tô louco pra ver de novo, na verdade. Acho que vale muito a pena ver no cinema. Fiquei feliz que eu fui ver no cinema.
Na maior tela possível.
Sim. E talvez você até perca um tempo olhando pra um canto, mas aí tem outro, que tem outra coisa,
Total. É o tipo de filme que vai valer muito a pena ficar revendo, assim, sabe? Ver detalhe. Eu acho que é uma produção incrível, assim. Gostei muito.
Muito bem. Antes do André criticar, que ele já está ali no cantinho.
Crítica.
Com as pedras na mão, eu queria também dizer que eu adorei o filme, acho um deleite tanto do aspecto da história, né, de como é o desenvolvimento dessa mulher, no aspecto visual, que é, eu concordo totalmente com o que o Johnny falou, talvez o filme não funcionasse sem esse aspecto fantástico, mitológico aí que ele constrói, e que não é meio que uma mistura de muitas coisas, né, não tem por que que existe isso? Eu não sei, é simplesmente assim porque é engraçado, né, tipo a carruagem não, lá o negócio com a cabeça de cavalo, né, que pra que que é assim? Simplesmente fica engraçado, então, e é isso, o filme é muito divertido, né, eu fiquei muito preocupado porque eu já sabia que o filme era maluquinho, que o Yorgos tem essa mania, e eu já falei, puta, que preguiça, né, vou lá ver mais um filme do cara metido a doidinho, a biruleibe, querendo se... achando que tá sendo super inteligente porque ele tá fazendo um filme esquisito por si só, mas funciona, né, assim, incrivelmente funciona, é super, é todo o processo de design de produção, é super criativo, né, que faz com que essa história funcione, talvez seja a comédia, pode ser que isso nos ajude a navegar dentro dessa história, ou talvez as interpretações todas, né, se você for pegar, por exemplo, o que a Emma Stone faz no filme, acho que foi a Ieda ou a Bia que falou que sem ela... A Bia, né, falou que talvez o filme fosse Framboesa de Ouro, porque é isso, a maneira como ela se compromete com esse filme, né, sem vaidade nenhuma, talvez, não à toa ela é produtora do filme, né, para poder se entregar tanto para esse papel, talvez não funcionasse. Então, eu fiquei, me surpreendi positivamente, porque também fui completamente cru, assim, na verdade, mais reativo, né, esperando, ah, não, lá vem o Yorgos maluquinho, querendo se mostrar inteligente, e no fim, acho que de uma maneira completamente inesperada para mim, né, as coisas se encaixam de maneira muito divertida, né? Ele consegue contar essa história que, como você, acho que a Ieda falou, né? Comparou com Barbie. Talvez aqui a gente tenha um Barbie
para maiores.
Bizarro para adultos, né? Ele consegue contar essa história que tem essa... Não sei se dá para dizer profundidade, talvez não seja tão profundo assim, mas que é muito criativo, engraçado e divertido de se assistir, né? Você tem um festival para os olhos aí. Então, me surpreendi. Tem um pouco de Terry Gilliam, talvez, né? Nessa abordagem que o Yorgos traz.
Ai, que chique esse comentário! Adorei.
É, não tem? Nossa, tem,
tem.
Tem um pouco essa verve aí.
O Terry Gilliam também usa essas lentes distorcidas, né?
Verdade. Enfim, então, é isso. Adorei. Também, assim como o Johnny falou, é um filme que... depois que assisti, continuei pensando, remoendo, tenho vontade de ver de novo. Ao contrário, mesmo eu gostando, tá, de A Favorita e outros filmes do Yorgos, eu não tenho uma vontade de revisitar.
A Favorita eu tenho.
Ah, eu assisti de novo no recesso. É muito show.
Olivia Colman.
Inclusive,
Olivia
eu tô com essa cena do... Olha pra mim, como você ousa... Fecha o olho, porque eu vi faz pouco tempo. É 100% ainda um... Assim como esse, um deleite diferente, mas ainda um deleite muito bom.
Não, tá tudo bem, a Favorita é verdade, mas o próprio Lagosta, né, que eu também acho...
Lagosta é mais pesado, sim.
Nesse aspecto que eu também acho que é criativo e tal, mas eu não tenho vontade de revisitar o filme. E o Pobres Criaturas foi uma experiência tão agradável no cinema. E eu fiquei muito pensando isso, gente, quando eu fui assistir. A sessão tava cheia, né, tinha bastante... pessoas idosas, senhoras, inclusive sentadas do meu lado. E eu falei, cara, essa galera veio completamente desavisada, né? Eles não sabem do que se trata. Eles viram que, sei lá, Emma Stone, 11 indicações ao Oscar, vou lá ver. E essa galera, com certeza, vai sair no meio do filme, né? E ninguém saiu. Tinha gente que... Eu ficava prestando atenção. Quando alguém saía da sala, eu falei, foi embora. E a pessoa voltava, só tinha ido no banheiro. Então, eu acho que essa união dos poderes que ele conseguiu fazer, de contar essa história esquisita, bizarra, mas ao mesmo tempo criativa, imaginativa e muito engraçada, eu acho que é o que faz com que as pessoas continuem envolvidas ali e queiram assistir até o final. Então... É uma surpresa, gostei bastante. André, por favor, pode
acaba
tacar suas
clima,
pernas
vocês
agora.
Vocês estão vambora.
Todos burros, vocês estão todos errados.
Vamos baixar a régua. Não, fora eu tô numa encruzilhada aqui, porque o primeiro cinemático em vídeo e pessoas já vão marcar minha cara, porque eu tô falando, reclamando
de filme. Gosta de nada.
Foi o que eu falei. Sejam gentis com todas as pessoas, não, gente. Eu... Opinião é opinião.
A Bia e Eda citaram também esse ponto, que eu, né, como homem, não tenho como avaliar, mas eu li também essa crítica que a Bia falou e que me deixa também um pouco com a pulga atrás da orelha, que é, puta, a libertação é tudo através do sexo, né? Tudo tem que ser sexual, né?
Eu entendo isso, mas eu quero também colocar isso no contexto de que existe esse... Desculpa, André, te cortar, mas é que é muito importante falar isso, que é... Ah, mas será que tudo precisa ser sexo? Da onde que isso é? Quem é que está falando? Por que que está falando? Porque pode 100% ser um grande incômodo de ver uma mulher muito confortável com a sua sexualidade. Vontade de transar. Vontade de só ter prazer e é isso aí. Não porque é pra ter filho, não porque casou.
Porque que a gente não faz isso o tempo todo.
Ou pretende casar. Então, e porque todo mundo aqui é criado na sociedade ocidental, cristã. Aí vira mamilos, aí vai embora. Então, presta atenção. Em quem está falando que toda liberdade, libertação precisa ser sexual? Será que precisa a mulher chegar nisso? Porque mora aí um grande perigo, a carta do revés do... Mulher não pode transar desse jeito, pelo amor de Deus. Tem que se dar o respeito.
Vai lá.
Mas eu acompanho o Yorgos, eu gosto dos filmes, assim, mas eu nunca acho ele lá um grande cineasta, sabe? Eu não acho que os filmes são memoráveis e filmes que realmente perduram. Acho que são filmes divertidos e dentro da distopia maluca que ele cria, às vezes, são... Eu gosto do universo de interesse dele, sabe? Ele gosta muito desses personagens disfuncionais, que essa coisa dos personagens sempre meio inexpressivos, estoico, assim, essa coisa de frieza dos filmes. Mas eu gosto que ele tem muito interesse por sistemas de opressão, eu acho. Tem muito personagem que vive muito em isolamento e que acaba gerando uma coisa de desumanização. Pra mim, o grande tema dos filmes dele é desumanização. Tanto que sempre tem animais. Sempre tem animais no filme dele, que é animais geralmente reagindo com emoções humanas de alguma maneira. E esse filme, pra mim, é o epítome, assim, de toda essa junção dessas coisas que ele... que ele trata, e essa desumanização trazida por certas opressões, seja por classe ou por instituições, né, e personagens que não têm escolhas a não se viver sobre alguma regra, alguma instituição de opressão. Seja no Dogtooth, no Lobster, e na Favorita, no caso, ele traz esse retrato mais sarcástico da hipocrisia e da sociopatia das oligarquias, né, que também é uma visão bem ácida sobre isso. E aí eu acho muito interessante que nas entrevistas e em outras críticas também, sempre ele cito Buñuel como influência e como referência. E eu acho muito curioso, Buñuel é um dos meus cineastas favoritos, assim. E eu acho muito curioso que o Buñuel é muito conhecido por ser surrealista, mas acho que a grande característica dos filmes deles é a crítica social, sabe? É o comentário social. É a sátira dessa perversão das classes dominantes. Eu acho que essa é a característica que o Yorgos mais herda dele, ou tenta herdar. Porque é aí que eu acho que é o problema do filme dele, assim. Eu acho que ele não... ele tem uma provocação, são filmes muito provocadores, seja na temática, que ele não consegue ser tão provocador na temática, mas ele é mais provocador na forma, sabe? Acho que uma coisa se sobrepõe em detrimento da outra. Eu não acho que ele consegue olhar isso muito bem, assim. Ele é muito do choque, do desconforto, mas eu acho que as temáticas, no fim, sempre se perde um pouco. Eu acho que talvez falta uma visão política mais afiada nele, sabe? Da visão que ele tenta colocar nos filmes. E no caso do Poor Things... Pobres Criaturas, coitadinhos, né? Eu vi alguém no Twitter falando, coitadinhos. A tradução deveria ser coitadinhos, pobrezinhos.
É bom.
Eu nem vou entrar no mérito dessas coisas de discussão, feminista não é, principalmente, obviamente, porque não é meu lugar, e também não é, porque virou uma discussão no Twitter e rede social não é feminista, Mas assim, acho que dá pra discutir os temas que ele tenta articular aqui, que é emancipação feminina. Eu acho que ele fica no meio do caminho também. Não alcança, eu acho, nem a força e nem a graça que alguns cineastas mais talentosos já fizeram, sabe? O Buñuel mesmo fez A Bela da Tarde, que é a Catherine Deneuve, que se passa como prostituta, que ela resolve, enquanto o marido tá no trabalho, ela vai num prostíbulo pra trabalhar com prostituta, porque a vida dela é um tédio, sabe? E também pra ela também realizar as fantasias dela que o marido não supre. E aí brinca com uma coisa moral muito complicada, ainda mais nos anos 70, sabe? E eu acho que é um filme muito mais bem sucedido nisso. Ou até o mais recente, o Priscila, da Sofia Coppola. Eu pensei muito no Priscila vendo esse filme. Eu gosto muito do Priscila. Assim, muita gente achou meio mais ou menos... Mas eu acho muito legal que é justamente isso. É a mulher que tem o sonho da fábula da princesa, da vida de princesa, mas que fica aprisionada no castelo, sabe? E essa coisa da emancipação feminina é uma constante nos filmes da Sofia Coppola, e acho que ela sempre faz muito bem, tá? Tem filmes melhores e piores dela, mas eu acho que ela é muito consistente nesse tema. Mas eu acho assim, são filmes, esses filmes, tem muitos outros, mas filmes simples, mas menos simplistas. Mais simples do que o Purs Things, mas eu acho menos simplistas no que eles alcançam, sabe? Eu acho que eles dizem muito pouco e quando no final consegue dizer muito mais. Do que o que o Yorgos trabalha aqui, sabe? Eu acho que ele... E principalmente eu acho que tem muita coisa distrativa, eu acho que essa coisa da câmera, ele exagera, eu acho, um pouco. Me incomodou um pouco no filme. Tinha hora que, cara, relaxa aí um pouco. Tem uns zooms, assim, os personagens estão conversando na cama e tem um zoom na cara. Aí o zoom out. Aí depois vem aquela lente de olho de peixe. Tipo, eu não é favorita, eu gosto porque faz sentido aqueles espaços super pomposos que já é uma opressão por só, né? Você vê aquilo de uma forma distorcida, já é como os personagens também são. Esse, pra mim, nada me convence que é consistente muito com o que o filme quer dizer, sabe? Eu acho que é um artifício de deixar aquilo mais como fábula, talvez, mas assim, eu acho que exagera. Pra mim é um pouco muleta visual, que me atrapalha um pouco, assim. Mas o que o pior pra mim é que pra mim, destruiu o filme. Destruiu não, vai, tô exagerando, tô sendo hiperbólico aqui.
Vai, amigo, vai.
Mas é o final, eu detestei o final. Eu acho que o final destrói uma coisa que era justamente a evolução do personagem, que ela não chega em lugar nenhum de real transformação.
Vamos pros spoilers, pra você poder falar isso.
Eu também quero comentar do final. Eu quero comentar isso também.
É isso, tá bom. Se você está no sanduíche, vá ao cinema, volta depois. Eu quero saber do que você
está falando. Nos vemos em breve.
Spoilers!
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud. Silent Breed is people!
Vai lá, André. Continua aí. Fala aí.
Porra, é uma jornada de autoconhecimento e emancipação que termina com ela voltando pra casa, pro lugar onde ela era aprisionada, e ela resolve ver como herdeira relaxando no jardim. Puta que pariu, sabe? Eu acho que destrói tudo que o filme tava construindo, assim. Aí ela vive uma vida de herdeira lá. Ah, e aí ela estudou sobre socialismo, que não dá em nada. Que socialismo pra ela é o quê? É dividir o drink com a empregada. No final do filme. Porra.
É verdade.
Sério.
Aí, é quase eles... como se fosse okay. Da família.
Ela é da família.
Ela fala tanto de mudar o mundo, que ela vê aquela situação de pobreza, que acha um absurdo, mas ainda tem aquela ingenuidade. Quando ela supera a ingenuidade, que ela já tá fodona, aí o que acontece? Ela é herdeira. Aí ela larga tudo. Ah, foda-se, vamos mudar o mundo não. Vou ficar aqui tomando meu drink no jardim. Eu achei isso assim, puta. Porque até o Barbie, como a Edu comparou, muita gente tá comparando com o Barbie. O Barbie, eu acho que, ironicamente, trabalha muito melhor a ideia de que transformação interior leva a transformação exterior, sabe? Eu acho muito melhor resolvido, muito mais sincero também, ironicamente, porque é um filme de brinquedo, mas eu acho que é isso, a mão da Greta ali acho que faz muita diferença. E eu acho que é isso, no Barbie ela consegue transformar o mundo dela e o próprio corpo dela. Ela atinge essa meta, né? E o filme muito mais habilidoso também, no lance de sátira, comédia, essas temáticas femininas contemporâneas. Eu acho que o Yorgos, ele tenta muita coisa e, no fim, ele recua. E tudo bem, eu sei que é baseado no livro, sei que tem essa questão. Mas eles mudaram muita coisa do livro e o filme tem que funcionar por si só. Então, não é questão porque concordo. Tá no livro ou no filme, não interessa. Mas eu
tá
acho que...
Tá querendo dizer que o sonho do oprimido é virar herdeiro, então?
Foi isso.
Me importaria ser herdeiro?
Se alguém te falasse agora, a sua tia que você nunca conheceu morreu.
Meu Deus, ia adorar.
Eu ia doar tudo pra caridade.
Isso, velho. Esse é você.
Eu acho isso, assim. Ela consente com a vida que é oferecida pra ela. No final, ela não tem tanta agência que ela tava buscando, sabe? Eu acho isso uma traição à temática central do filme. E aí eu acho que, pra concluir a minha reclamação. Quando chega o ex-marido, também, eu sei que tá no livro, e eles mudaram no filme, eu tava lendo as diferenças, de uma forma muito interessante. No livro, ela é obrigada a ir pro ex-marido, no filme é uma escolha dela. E faz sentido, porque até então tudo foi escolha dela, e ela tem essa curiosidade até pra saber quem ela era. Acho isso super, super genuíno e tal. Mas aí, aquele personagem, no fim, ele é uma representação caricata do que a gente já tinha visto no personagem do Mark Ruffalo, que é a masculinidade tóxica. O personagem, eu acho, o personagem do Mark Ruffalo, ele foi super bem desenvolvido, de que ele é o cara que ele promete ser o comilão, livre, e no fim não é nada disso, né?
Ele é o esquerdo macho vitoriano.
E no fim não é nada disso, ele fica toda à mercê dela.
Um parênteses.
Agora, esse
toda
marido
vez que
entra...
ele se rasgava, era o cinema vinha abaixo. Toda vez que ela fazia um negócio que infortunava ele.
Eu acho bem diferente os dois personagens. Porque ele tem esse caráter patético, enquanto que o ex-marido dela não. É um vilão 100%.
É
um vilão,
tudo bem. Isso, eu não acho que são personagens iguais. Eu acho que a função dele na história acaba sendo a mesma função que ela lidar com a masculinidade. E só que ele torna muito caricato, assim. Aquela coisa de ele ameaçar os funcionários de arma. Achei aquilo tão deslocado. E o filme é caricato, mas é um caricato cômico. Eu acho que muda completamente o tom também do filme ali naquele personagem.
Pesa, né? Ali pesa
e aí
o
é só
clima.
Pra ter uma. Só pra ter uma jornada de vingança no final, do nada, porque ela e ela transforma com a mesma coisa de crueldade que o cara fez com ela. Porra, ela devia tacar fogo naquela casa. Chama as prostitutas e instaura o matriarcado naquela porra, sabe? Esse negócio de voltar pra casa, não dá. Isso, ela se vingar e ela se contentar com os animais, tudo bizarro andando lá no jardim, sabe? Eu acho isso...
ele é de Dr. Morro.
Deprimente, sabe?
Eu acho o final... Eu entendo a sua reclamação com relação ao final, porque eu até deixei anotado aqui, assim. Eu acho o final um pouco bobo. É um pouco, se o feminismo for legalizado, cenas
isso.
como essas
serão comuns.
Porque... Exatamente nisso.
Então assim, eu tava gostando da progressão do filme. Eu não tinha pensado nesse aspecto dela ficar de boa, relaxando no jardim. Realmente tá errado. Mas o que me incomodou mesmo foi essa questão dela... Aí no final ela se vinga e pronto. Yes, girl! Sabe? É uma coisa meio...
Gente, eu interpretei tão diferente de vocês. É muito engraçado, né? Menina, o cinema, né? O que faz com a gente? Porque tudo que o André tá falando e tudo que a Ieda estão falando sobre o final, eu não acho que nada é viajado. Porque todos os signos que levam a isso estão lá. É isso, tá certo? Ao mesmo tempo... O que eu acho curioso? Eu gostei do final porque eu tenho a impressão de que ela ressignifica o não os bichos, né? Os bichos, enfim, estão lá, né? Ela não vai matar também. Mas a volta pra casa, né? Porque toda a jornada dela do eu vou melhorar o mundo, e aí eu concordo que a coisa do socialismo eu acho que ficou mais pra fazer um aceno pro autor, né? Que é tipo assim, ele era um grande socialista. Então aí ela vai ser socialista, tipo, rapidão.
Ela com a grande frase, eu sou meu próprio meio de produção.
Isso, eu sou meu próprio meio de produção.
Mas um parênteses. E aí tem esse momento das prostitutas lá, que ela fala isso quando o Mark Ruffalo vai lá chamar ela e ela anda com a prostituta, eu sou meu meio de produção.
Né?
Mas é um filme que nunca questiona exatamente o sistema que leva as mulheres a se prostituir, sabe? Isso não tá em questão no filme. Tudo bem, porque é um não precisa entrar em detalhes, tô dizendo que todo filme tem que ser politizado.
Sim, sim.
Mas a partir do momento que você tá tocando esse assunto, você tá falando de emancipação, porra, ficou totalmente jogado aquilo ali e mal resolvido, sabe?
Então, eu acho que tem uma coisa dela, desse crescimento dela, que é muito... Eu achei talvez a coisa mais... De eu ficar assim, a cabeça fica meio fumegandinho, porque eu tô tentando decifrar, que é a coisa dela ser... parte de um bebê, né? Cérebro de neném. E aí depois ela vai crescendo numa velocidade imaginativa, não.
É.
Uma velocidade imaginária, né? De como acontece naquele mundo. Mas existe um vácuo que ele é... Pra mim, ele é primariamente interessante por causa da falta de culpa cristã que ela tem.
Isso.
Isso é espinha... da história de como ela vai agir no espinha dorsal, né? De como ela vai agir nesse filme. Então tem várias coisas que eu achei divertido ver ela fazer só pra ver qual é. Quando ela vai só pra ver de qual é, então ela vai... eu gosto de Furious Jumping, né? Eu gosto desse negócio e aí, eu tô precisando de dinheiro. E aí ela vai, e aí as coisas vão progredindo. nesse final, quando ela descobre que talvez o jeito dela mudar o mundo é também ser uma cientista e também fazer essas coisas, eu gosto porque ele é completamente misturado com a única coisa que não é vácuo pra ela, que é o Godwin. A única coisa que ela aprendeu é que ele é o pai dela. Então eu acho que é tipo assim, ela não aprendeu sobre religião, então ela é super tranquila com várias outras coisas. Ela não aprendeu sobre monogamia, então, meu amigo, eu vou casar com você, mas eu vou com o cara lá, e aí,
piriri, pororó,
e tudo bem. E aí, nossa, morde as costas, irmão, tô indo embora, né? É, mas essa o Godwin ser esse cara, e ele não é bonzinho. Eu acho que tem um detalhe muito bom, que é quando o cara, o aluno fala pra ele, mas você não transa com ela? Você não se deita com ela? E aí, o único motivo pra isso é porque ele é castrado. Tipo, cara…
Não, e é muito excelente. Legal a história do pai dele, né? Porque ele isso. É uma criatura totalmente atormentada. E ele não faz ideia.
E o trauma dele é absurdo, né? Dele,
é, tipo, e ele não ele faz é o, ideia.
Ele é o monstro de Frankenstein, né?
Isso. Ele é cabra-cachorro, né? Enfim, e aí… Gente, eu fiquei obcecada pela cabra-cachorro. Eu ficava pensando em como funciona aquilo, enfim. Mas eu acho que ela é… A gente não consegue ser vácuo 100%. Então, ainda que ela tenha feito tudo aquilo… E aí, a única coisa que eu acho que eu discordo de verdade é, tipo… Eu acho que ter pesado o clima com aquele cara lá é importante. Porque eu acho também que dá um senso de… Ela é mãe e filha, né? Ela é mãe e neném. Então, ela vinga essa mãe… Não sei se é… Por ela, mas pela história daquela outra pessoa. Mas enfim, a única coisa que não dá pra fugir é da origem de onde ela vem. E eu acho que faz sentido ela ir pra lá. Eu concordo que tem um ou outro caminho que talvez fosse mais interessante. Gostei muito da história de instaurar um matriarcado com todo mundo ali. Talvez tivesse sido legal também. Mas eu achei que não é a way, sabe? Eu achei legal. E
eu entendo os dois,
entendeu? Então, eu não acho que você… Oh, André viajou. Tá tudo ali. Mas eu conectei outro desenho com esses pontinhos. E me agradou muito esse desenho que eu conectei.
Eu acho que além da questão do Godwin, tem uma outra coisa que ela aprendeu, que é a aristocracia.
É ligado? Verdade, né?
E eu acho que, tipo, tem uma… Talvez a coisa tão caricata, vilanesca do marido, eu acho que tem uma fala dele que é importante nisso, que ele dá a entender que ela era que nem ele, ou pior. Que ela também era sádica, ela também… Ela
a gente se divertia, a gente gostava de se divertir.
E a gente vê algumas pistas disso, talvez, em algum… Quando ela manifesta alguma violência com animais, assim, tipo…
O bebê que tá chorando, eu vou lá socar o bebê.
Ela quer socar o bebê.
Cara, eu fui lá fora e eu só encontrei violência e açúcar. Frase da lá.
E aí, eu acho que tem uma coisa assim…
Tem várias frases, né?
Tem.
Deixar umas pistas de quem ela era e de que permaneceu, né? Então, assim, esse certo sadismo dela tá lá de alguma forma. A aristocracia, tanto de quando ela era Victoria, né, o nome dela? Ela era Vitória, depois como Bela. Tipo, tá lá, né? Então assim, ela toma aquele choque. Meu Deus, as pessoas são pobres. Existem pobres no mundo. Stop being poor. Mas ela é herdeira aristocrata, assim, sabe? Então, tipo, é quase como se ela… Como se… Eu não sei se isso tá no livro, se é uma coisa intencional do filme. Mas é quase como assim, tipo… Algumas opressões e alguns preconceitos são mais fáceis de quebrar do que outros, assim. Sabe, tipo, ela não foi apresentada à culpa católica, ao puritanismo, não sei o quê. Mas ela foi apresentada à questão de classe, né? Ela vivia numa casa ali, luxuosa, servida por empregados. Então, assim, ela conseguiu, talvez, por não ter sido doutrinada nessa culpa e nesse puritanismo, ela conseguiu romper com isso de uma forma muito natural pra ela. Lembrando que quando ela não tava transando, ela tava lendo, né? Então, assim, tipo… Também não
e o cara
que
joga o livro
tirou...
fora. E a mulher dá
adorei aquela senhora lá que ela encontra no…
Muito boa.
Muito legal. Adorei, queria
então,
ver mais.
Então, tipo, tem uma coisa dela ter procurado educação, né? Se instruir, pensadores, etc. Mas eu acho que tem isso, assim. Acho que tudo que vocês falaram sobre o final faz sentido. Eu acho que tem problemas mesmo. Mas também, eu não sei, talvez tenha uma coisa meio cínica nisso, sabe? De tipo, cara, no final ela é uma herdeira e ela vai querer ser diferente de alguma forma, mas você não consegue fugir tanto assim de quem você é, sabe?
Até
mas
porque tem muitas... todo mundo... Ah. É, desculpa. Mas até porque todo mundo que descobre as mazelas do mundo, como a gente descobriu quando era adolescente, ninguém aqui virou ativista. Ninguém aqui virou Madre Teresa de Calcutá. A gente tá gravando um podcast que, de repente, não é a coisa mais útil pro mundo. Não vai mudar o mundo dramaticamente.
Ah, o pessoal gosta tanto.
Ó, diminuiu a cinemática, hein?
Tem o pessoal que gosta.
O pessoal tanto. Gosta tanto, usa até pra dormir.
É, usa, olha
não,
só.
Gente, mas... Tudo, é, eu entendo, não precisa mudar o mundo, mas eu acho que ela é isso, ela consente muito com a realidade que é imposta pra ela. Eu acho isso uma contradição ao que o filme estava vendendo e buscando, que é a história dela de autoconhecimento e de evolução e de... No fim, ela é livre de tudo que a sociedade impõe. No final, ela topa casar com o único homem bom que sobrou pra ela, sabe? Acho isso tão... Porra, vai casar com o cara banana lá.
Mas é trisal.
Lá,
tipo,
é trisal.
Porra, viaja o mundo, vai... Pega a grana, é, mas assim...
É relacionamento aberto, tá topa, né? É tranquilo.
Ai, e escuta, tem aquele momento com a amiga dela, que elas são super amigas, né? Ai, que amizade ai, que forte
bonita,
que elas
fizeram. Né? Ai, um retrato de amizade.
É. Ai, gente.
Tem uma outra coisa que eu também fico pensando, que a revelação dela, do que aconteceu mesmo com ela, poderia ter vindo junto com a personagem. Isso aí é uma escolha estranha. O Gado conta pro menino quando ele vai trabalhar com ele. É tipo nos primeiros meia hora de filme. Uhum. Eu acho que até trabalha melhor essa dualidade moral que a gente se encontra de saber que ela era tendo tá numa mente de criança.
Mas
mente
a
criança,
gente ia achar ela uma bobada. Se a gente fosse descobrir só com ela, a gente ia ficar o filme inteiro do tipo, por que que ela é assim? É, sabe? A gente ia ficar tão perturbado com o jeito dela que não ia fluir.
Eu acho que
a gente tem que descobrir naquele momento mesmo.
É, me parece que ia ser um choque mais interessante você ver isso no final, se repetir. Pensar tudo que você viu no filme, sabe? Mas enfim, eu acho só também o humor, eu acho mediano. Eu fiquei pensando depois, foi um filme que despertou a quinta série na galera, né? Porque tem piroca, todo mundo tipo, umas piadas muito assim, de falar de pinto, de piroca, tipo, a galera chorando de rir no cinema. Eu fiquei assim, ah, tá.
Foi, que, eu fui muito chateca nesse. A porta do bordel é uma enorme pinto, é uma piroca.
É verdade.
Né? Mistura um pouco também com o jeito que as pessoas reagem, seja com a mais carola atrás de mim ou tal. Eu acho que é engraçado, porque é um contraponto com o filme também, né? Ai, meu Deus! Quando, no começo, quando ela vai furar o olho do cara… Muito foda.
Nossa,
muito foda.
É verdade.
Ela stab, né? O olho do cara, que ela dá uma brincada com aquele pinto ali. É tão X pra ela, e a gente fica tão… Eu acho curioso esse jeito que o filme também interage com a gente.
Eu gosto mais do humor no sentido do físico, né? Os atores estão numa performance muito física. Isso eu acho bem legal. Estão muito entregues, muita vontade no papel, assim. Principalmente dos dois, a Emma Stone e o Mark Ruffalo. Isso eu acho que é o de mais legal em termos de comicidade, assim, que eu vejo. Mas eu aí eu vou falar do que eu gosto, assim. Eu acho é muito valioso ter essa estética steampunk, de essa extravagância excêntrica, que é do Terry Gilliam, meio Tim Burton também trabalhava nisso. Eu gosto desse céu que é fake de propósito, sabe? Acho que
tava
fazendo falta. Tava fazendo falta isso no cinema, a gente ter mais filmes assim, a Barbie trouxe também, da artificialidade. Tipo, a gente vive há 20 anos com filmes que até o super-herói do espaço tem uma estética realista, sabe? Que
saco. Ultra realista.
E eu acho muito valioso ter filmes que alcançam esse tanto de público e notoriedade, que consegue trazer uma estética realmente inusitada e fantasiosa mesmo. Porque é isso, é reconhecer as potencialidades do cinema. Tipo, pra parar de cinema não tem que tratar realidade, sabe? Mas eu gosto muito disso e eu gosto desse despudor com o sexo, que é outra coisa que a gente tava sentindo falta, né? Uhum. Por mais que eu também fiquei assim, nossa, eu acho que foi pouco avisado o quão pesado esse filme, assim. Porque é como o Merigo, eu também vi gente olhando em volta, assim, uma galera velha, mais velha, uma galera que eu acho que talvez tinha menos de 18 ali, gente, como é que
menos
eles vão
de 18
reagir?
É,
ele já viu
mas...
pior na internet.
Com certeza. Eu gosto muito também de tirar esse pudor e essa história de esse puritanismo chato que tem predominado até em filmes de adultos. O Top Gun Maverick, eu nunca esqueço essa cena lá, ele vai, tá beijando, ele deita ela, a câmera sai e corta pro dia seguinte. Gente, cadê os anos 90, não? O filme remete aos anos 90?
Corta pro dia aí, seguinte.
Então, acho que é muito valioso nesse sentido, assim. Então, é...
A pessoa que vai transar e puxa um lençol, né?
Exatamente.
Mas eu gosto. E isso é só pra finalizar. Os atores também, eu gosto muito deles, mas eu também não acho que seja exatamente pra premiação, porque é muito fácil, entre aspas, que esse tipo de performance seja notado por premiações, sabe? Porque o Oscar premia aqui. Não, o Oscar, acho que pra todas as categorias, eles premiam o que é muito evidente, o que é muito visto. Então, figurino vai ser filme de época, fotografia, filme preto e branco, sabe? Aí, melhor ator é o que sofreu muito no filme. Então, assim, esse tipo de performance é muito chamar atenção à premiação. Eu gosto muito mais da Emma Stone na série The Curse desse ano. Que eu gosto mais dela nesse filme. Eu acho um papel... A série tem problemas. Não tô dizendo que eu sou fã. Mas eu gosto mais... Eu acho um papel muito mais interessante, mais complexo de se fazer. Com mais nuances, assim. É sarcástico, você quer na caricatura. Esse aí, beleza. Eu acho ela ótima atriz. Ela é sempre ótima. Não tô criticando ela, não. Acho que ela tá muito bem no filme. Eu só acho que a maneira como a gente chama atenção para certos papéis, acho que é um pouco um vício de premiações, sabe? Mas, enfim. Eu gostei de ver o Christopher Abbott, né? Que ele é o muso da A24. Uhum. E ele está sempre em filmes da A24, filmes de terror, assim. E ele é muito bom. E eu gostei de ver ele em filme grande, assim, fazendo papel. Por mais que é curto, de mais de relevância, assim.
Muito bem.
E a Margaret Qualley também. Achei sacanagem botarem ela num papel...
E ela faz perdido, um filme junto com o Abbott, que é muito bom. Você viu?
É bem legal. Sanctuary, né? É interessante.
Eu sei que o Merigo quer ir pras notinhas, porque o episódio tá longo. Mas eu preciso terminar falando que se você gostou desse filme… Eu já falei desse livro aqui antes, mas estou falando de novo. Um livro chamado Zonas Úmidas, da autora Charlotte Roche. Esse é um livro muito… que propõe falar da libertação feminina e da socialização feminina por meio da escatologia. E eu sei que talvez possa parecer um pouco esquisito no começo, esse livro é muito legal. Eu tive a sorte e o privilégio de ler ele adolescente, porque uma amiga minha me emprestou. Quem tá vendo o vídeo me viu procurando aqui nas estantes aqui atrás, que eu queria achar ele aqui, mas é claro que agora que eu quero achar, eu não achei, né? Então, fica a indicação Zonas Úmidas, por Charlotte Roche. Qual é a boa surpresa aí? Pronto, Merigo, vamos pra notinha?
Então é isso. Poderíamos ficar aqui mais horas, mas
porra,
o episódio está longo. Vamos lá, notinhas. Ieda Marcondes, começa você.
Embora o final me incomode, é um filme que alugou um triplex na minha cabeça. Um triplex vitoriano, com vitrais nas janelas e tal. Mas, então, 4 estrelas.
Perfeito.
Sigo a relatora, 4 estrelas. Perfeito. Você, Bia Fiorotto.
4 estrelas pra mim também.
Johnny.
4,5.
4,5.
Oh!
É bom mesmo.
André Graciotti,
é mesmo.
Joga pra baixo.
2.
Ai, André. Olha que eu aumento pra 5 pra nota, hein?
Eu vou dar a nota que eu dei no Letterboxd, 2,5.
Nossa! Que arregaço, cara! Que isso!
Mas que fique claro, eu acho um filme valioso. Vale ver, tem coisas a
2,5.
Olha, ficou 3,8. Ficou 3,8, que é 4. Você teve sorte, cara. Beleza.
Ó, mas é tipo Oppenheimer. Eu detesto Oppenheimer, mas eu acho ok o Nolan ganhar Oscar. Tá tudo bem, eu acho que a indústria precisa dele. É a mesma coisa o Yogos. Eu não gosto do filme, mas é tudo bem. Eu tô torcendo pelo filme, então é...
Você nunca mais compare Oppenheimer com Pobres Criaturas na minha presença.
Não, eu tô falando as minhas impressões de filmes que eu não gosto, mas que eu torço pelo cineasta, sacou?
Tá. Eu gosto de Oppenheimer.
Oppenheimer é horrível. Vambora.
Ó. Então é isso, fica por aqui o Cinemático de hoje.
Sim. Desculpa aí, gente.
Temos mais na quinta-feira. E é isso, siga a gente, dê like, valeu, joinha, se inscreva no canal.
Gente.
Beijo.
Tchau, tchau, gente. Beijos. Beijo.
Tchau. Tchau.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.